Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós ouvimos a Luana, os desafios que ela apresentou aqui. Senhor, nós oramos para que a tua bênção a acompanhe, porque nós temos a facilidade de distribuir as informações sobre a hora tranquila e qualquer outra coisa do Evangelho. Nós podemos fazer isso com muita tranquilidade, com muita facilidade, com muita liberdade. Mas ela está nos trazendo aqui o cenário de lugares em que essa liberdade, em alguns deles, não é possível. Por outro lado, situações em que muitas pessoas não são receptíveis também. Então, Deus, a nossa oração é para que a tua bênção acompanhe a ela, a todos os demais missionários que estão dedicando a sua vida a fazer este trabalho, estão dedicando o seu tempo, seus recursos para fazer esse trabalho, e que o resultado disso seja a expansão do teu reino na vida de muitas pessoas. Agora, nos conceda a bênção de ouvir esta meditação, nos coloque nesta hora tranquila, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Então, vamos lá. Vai ser um devocional, uma reflexão curta, que eu preparei aqui para vocês. E engraçado que eu vou falar sobre o pai de Jafé. Olha só. Eu quero abrir lá em Gênesis 6. E aí eu vou ler aqui para vocês. Eu tô com. Se alguém quiser acompanhar comigo. Vai ser do versículo 1 ao 12. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais para frente, do versículo 5 ao 12. A minha versão aqui eu vou ler para vocês. A minha versão talvez esteja um pouquinho diferente, porque eu tô com a Bíblia A Mensagem. Tá bom? Sobre a história de Noé. Então, Gênesis 6, Noé e seus filhos, versículo 5. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo: pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente. E o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra na sua cidade. Ele andava com Deus e tinha três filhos: Sem, Cã e Jafé. No que se dizia a respeito de Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda a parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. E agora, eu quero ler um outro texto para complementar esse aqui, que está lá em Mateus 24, do 37 ao 39, que diz assim: A vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Antes do dilúvio, o mundo vivia como sempre viveu, se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu tudo. Então, eu acho que a gente consegue fazer algumas comparações aqui entre como foi o final dos tempos ali, que precediam o evento do dilúvio, e o que estamos vivendo agora, que é o que a gente está nesse momento esperando, o retorno de Cristo. Então, se a gente compara como era, por exemplo, a sociedade na época de Noé, lá em Gênesis 6, como a gente acabou de ler, as pessoas praticavam imoralidade, a maldade, a violência tomava conta. E eu acredito que se a gente parar para analisar um pouquinho em como está a nossa situação hoje, não só aqui no Sudeste Asiático, onde eu comentei com vocês sobre esse cenário do Mianmar, por exemplo, que é realmente uma guerra civil, uma guerra física, mas também acontecem outros tipos de guerra que a gente não vê, né? Aí no Brasil, há pouco tempo atrás, teve aquela guerra assim no Rio de Janeiro, né? Entre, acho que foi Complexo do Alemão e Complexo da Penha. Espero que eu esteja certa, não sei se eu tô. Que foi uma coisa um pouco mais concreta que eu acredito que vocês viram, que estava mais próximo. Mas existem guerras que são espirituais, assim, que a gente vive dentro da internet, por exemplo, né? Coisas que a gente vê acontecendo em todos os lados, em todos os lados isso tem acontecido. Então, a gente consegue observar que o mundo está se corrompendo novamente. As pessoas estão enfiadas em maldade e destruição. E aí, quando a gente vai lá para Mateus e ele faz esse comparativo mesmo, que os últimos tempos seriam como os dias de Noé, ele fala que o mundo vivia como sempre viveu. Então, as pessoas ali não estavam entendendo muito bem. Então, aqui, ó, fala aqui, as pessoas estavam se divertindo até o dia que aconteceu. Então, as pessoas estavam vivendo uma vida normal. Eles estavam continuando indo para o trabalho deles, fazendo a coisa deles, e aí passavam na rua e viam, ah, olha só aquele doidinho lá, fazendo uma arca. E falava, ah, tá bom, dilúvio, ok. E continuava correndo atrás dos seus interesses, correndo atrás daquelas coisas que eles prezavam importantes para si mesmos, né? Então, quando ele fala aqui que as pessoas estavam se divertindo, é isso, as pessoas estavam atrás dos seus próprios interesses, não acreditavam que algo podia fazer tudo acabar. Então, eles precisavam garantir as coisas deles, os interesses próprios, né? Viviam pelos seus próprios prazeres e sem a preparação para o fim. Então, é muito importante que a gente se prepare para esse momento. Uma das coisas que eu acho legal, assim, da história de Noé é que ele fica ali os 120 anos da vida dele construindo a arca e tentando falar para as pessoas que o dilúvio aconteceria. Ele fez a parte dele, mas no final, quem entrou na arca foi Noé e a sua família. E o Senhor vem, que fala ali em Gênesis 7, Gênesis 7, 16, fala que o Senhor veio, encaminhou um anjo, eu acho, para fechar a porta. Então, isso demonstra que Deus esteve com Noé, cuidando dele, protegendo ele durante todo esse tempo. E uma outra coisa que eu acho importante de ressaltar nesse texto é que, voltando lá em Gênesis, em outras versões assim também falam até de uma forma um pouco mais forte sobre essa indignação que Cristo teve com a sua própria criação, que ele se viu arrependido com a criação que ele mesmo fez. Então, aqui diz que ele estava triste com tudo aquilo, porque o mundo estava consumido pelo pecado, e o pecado traz destruição. O pecado é maldade, são coisas realmente que são ruins. Mas eu me lembro de me pegar pensando assim: como que um Deus de amor pode ter essa ira para com seus filhos, né? Ah, eu pensava isso, né? Que Deus, ele estava bravo com as pessoas que estavam com todas aquelas atitudes, né? E aí eu ficava pensando sobre isso, como que estaria dentro do mesmo lugar um Deus de amor e um Deus de justiça, né? Até entender que Deus é um Deus de oportunidade e um Deus de salvação. Cristo, ele quer salvar e não destruir. E a gente pode ter esse exemplo pela história de Jonas também, quando ele manda Jonas para Nínive falando: vai levar essa mensagem lá para aquele povo se converter e ser salvo e não destruído, porque Deus enviou Jonas para dizer: se vocês não mudarem, se vocês continuarem com essas práticas que são ruins, que são violentas, que fazem mal para vocês, vocês serão destruídos. Então Jonas vai e as pessoas acreditam e se convertem. Então Cristo não destrói. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente ver que Deus se demonstra um Deus de oportunidades, Deus se demonstra um Deus de salvação, e é isso que ele quer. Ele não quer a destruição. Eu acredito que vem do cenário que a gente está hoje, de tanta violência, tanta maldade. Ele também está arrependido pela criação que ele fez assim. E isso é muito triste. Mas que bom que ele ainda nos dá oportunidade de escolhermos outra coisa até que a porta da graça se feche. E esse tempo tem, a cada minuto que passa, tá mais próximo disso acontecer. Então a gente precisa correr. A gente precisa fazer a nossa parte e deixar todos os nossos interesses de lado. E não viver assim da forma como. Porque às vezes é muito sutil. Às vezes a gente acha que esse negócio de ai, eles praticavam coisas que estavam só do interesse deles, parece que é só gente que vai para festa, que se envolve com coisas assim que são mais visíveis e pesadas. Mas às vezes não, às vezes a gente ainda tá vivendo isso, correndo atrás dos nossos próprios interesses, sem dar a importância correta para aquilo que Cristo pede, né? Então, ele nos quer. Ele quer a gente junto com ele, mas ele nos deixa livre para escolher, porque ele não queria que ninguém estivesse com ele se não fosse pela sua verdade. Então, Cristo nos dá o livre-arbítrio para podermos escolher adorar com toda a verdade que pudermos e estarmos com ele por nossa vontade própria. E a graça recebida, e a bênção, e o cuidado, ele é tão cuidadoso, que assim você consegue ser livre, você se torna livre de todos aqueles seus desejos e ambições, e se torna livre daquilo que você achava que deveria tomar conta o tempo todo, né? Então, às vezes, você tá tão focado naquilo que é seu, tão focado em garantir a sua própria segurança, o seu próprio alimento, que você não entrega nas mãos de Deus e não confia que ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, que nós possamos aprender a cada dia mais confiar que Deus vai estar nos ajudando, mas a gente precisa entender que eu não quero romantizar. Sabe, falar assim, ai, entrega que aí Deus vai dar tudo aquilo que você quer, não é tudo que você quer, é tudo aquilo que você precisa. Então, se você se colocar à disposição da vontade de Deus, pode ser que ele não te coloque aonde você quer, mas ele vai dar aquilo que você precisa. E assim você será livre em Jesus e vai poder falar para mais pessoas sobre a graça recebida e assim abreviar a volta dele e que possamos logo estar perto de Jesus, porque o mundo a cada dia mais está se corrompendo em violência e maldade.
Luana, muito obrigado. Ficou registrado aqui para mim. Deus é o Deus das oportunidades. Com Noé,
Isso.
não foi só destruição. Foi o dilúvio, mas não foi só destruição, foi oportunidade. No fim,
Isso.
Jesus voltando não é para destruição, é oportunidade. Muito obrigado pela meditação. Deus te abençoe. Você pode fazer a oração
Amém.
final agora, então, por favor?
Sim, vamos orar então. Querido Jesus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que eu tive de falar um pouquinho nessa hora tranquila. Que essa mensagem que eu tenha compartilhado com essas pessoas agora realmente possa ter chegado no coração de cada um e possa ter feito sentido no coração de cada um também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e cada vez levar cada uma dessas almas mais perto de ti, que o Senhor possa se fazer presente na vida dessas pessoas, e que essas pessoas estejam sensíveis para sentir o teu agir e a tua presença. Que o Senhor possa conceder uma boa noite para cada um e me conceda um bom dia por aqui também. Muito obrigada por tudo, por todas as bênçãos recebidas e continue com cada um aqui. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.